Vamos lá, página 23. Vamos começar aqui do Shevet HaLevi. Aqui tem duas perguntas interessantes que fizeram para o Shevet HaLevi e para o Avozer. Então fala o Avozer, Bernardo Tochniot Shemashkim Lizman Rav. Pessoal que tem um investimento, que ele investe para muito tempo. E a Sheretz Shiltonot Nechshavim Ke Hotza'a. Conforme o governo, isso daqui é considerado uma Hotza'a, quer dizer que você ganhou esse dinheiro. Então, qual é a questão aqui? O cara colocou um investimento para daqui a 10 anos, tá? Não está escrevendo nenhuma? Tá? Por 10 anos. Agora, o primeiro ano que ele ganhou, o governo considera que ele ganhou, ele precisa pagar imposto disso. Mas ele precisa tirar? Ou ainda não? Quando que é o tempo e qual que é a visão do Maaser em relação ao investimento que eu deixei por 10, 15, 20, 30 anos?
É aquela pergunta do imóvel, talvez.
O quê?
Junta com a do imóvel, que você mandou no grupo. Nos Estados Unidos, a pessoa pode comprar um imóvel na hora da venda. Se ela comprar um outro imóvel, ela tem algum tipo de isenção?
Ah, não. Não necessariamente, Linda.
Porque também tem
Não, mandei essa pergunta? Não. Ah, não é eu que fiz.
Não.
Ah, eles disseram, eu não vi direito. Eu não vi direito. Mas pode ser. Tudo tem a ver. No final, tudo está linkado. Eu vou ver melhor essa. Aí eu mandei e não vi. Tá bom, tá parado. Preciso rever. Mas, de novo, a pergunta é... Não, a pergunta é simples, né? Que acontece muito. O cara investiu muito tempo. Se ele precisa tirar uma certa investimento antes dele resgatar. Exatamente. Em cima dessa pergunta, a gente discutiu ontem outros pontos que vão entrando. Tá? Por exemplo, tem muita gente que da fábrica... Eles só tiram salário, vão deixando dinheiro. Do banco só tira salário, só vai deixando lá o dinheiro, tá bom? E alguém chegou a me perguntar duas, três vezes e pedir para eu frisar isso no shiurim. Escuta, tem gente que não vai tirar na vida esse dinheiro, então nunca vai tirar uma cena. Tem gente, né, que, por exemplo, ele tem o banco, tá? Quem me perguntou, né, ele trabalha no banco. E aí o que acontece? Ele falou, escuta, a gente tira salário quanto que for. Mas a maioria do dinheiro fica lá, reinvestindo, fazendo... A vida inteira não vai tirar. Se você falar que não precisa tirar maceira, não precisa tirar a vida inteira. Então, fala a voz, lede di pashud al pitorá, zelon echshav otzai, ela esse galvenar derbiach. Escuta, conforme al pidin torá, isso não é, isso daqui não é otzá. Você não tirou o dinheiro, isso não é dinheiro. Veitachen, shekim shesse glonig maradain, lochal chiyuv afrashah. Até você não tirar o dinheiro, é considerado que o business não terminou. Alguém que está investindo para levantar uma fábrica, até não estabilizar, ou seja, até você não tirar o dinheiro, não precisa tirar a massa. Nicole Macom, de qualquer maneira, Ireche mitzad chumra vechavivut mitzvah. Fala por chumra. Chumra é uma pessoa que quer ser a mais. E chavivut mitzvah. A gente tem amor pela mitzvot. E a Sal Corbanim Cheshvan Besov Kol Shana. O válido é sim fazer uma conta no final de cada ano. Se eu estou investindo na fábrica, com máquinas é uma coisa. Mas se o dinheiro investido aqui está parado, eu coloquei, sei lá, 100 mil dólares, eu vou tirar daqui a 10 anos. E eu estou ganhando 10 mil dólares, sei lá, por ano, o válido desses 10 mil tirar. Por quê? Kilipamim Nimshachim Ashkao Deiru Tukufod Arukot. Muitas das vezes esses investimentos é muito tempo. Ou o caso desse senhor que me perguntou, pode ser por vida. Esse cara vai deixar lá pro resto da vida, só rendendo. E tem muita chance de você acabar esquecendo. Imagina você precisar tirar uma cena de uma coisa de 15 anos atrás.
Como faz a conta?
E fala a voz dele um pouco mais. Hoje você consegue tirar? Não bobeia. Eu não sei daqui a 10 anos qual vai ser a tua situação. Talvez o valor já vai ser tão alto e aí você não vai ter em situação de conseguir tirar isso. Então vamos lá. Meikaradin alaha. Alguém que não tira não está fazendo errado. Não tem como criticar e falar que fez errado. Porque escuta, até você não tirar o dinheiro da empresa, até você não tirar o dinheiro do investimento, você não precisa tirar a massa. Só que se é muito dinheiro, muito tempo, é mitzada chumra. Isso aqui é uma chumra. Mas o ideal é fazer por chavivut ad mitzvah, por amor pela mitzvah, sim tirar a cada tanto, tá? A cada ano. Próxima pergunta. Benyan mechirat zchorah, shavura adain lo kiblu kol hatmura. Vamos dizer uma pessoa, ele vendeu, né? E aí ele foi pago, eu vou te pagando. E sim, você me vendeu mercadoria, eu vou te pagar durante o tempo. O que aconteceu foi que eu já te dei agora uma entrada. Mas ainda não terminei o pagamento. Não terminei o pagamento. Então a pergunta é assim: escuta, hoje eu preciso te dar 100 mil reais. Hoje eu te dei 20. Mês que vem eu te dou mais 20. Você precisa ir tirando 2 por mês ou só quando eu terminar de ganhar totalmente o lucro de tudo, quando você receber os últimos 20, ou seja, os 100? Fala a voz da Torá no Té. דרא קבלת כל התמורה שמשקפת מציוד הרווח בפועל מחייב להפריש מסר כספים. זאת שירה מעשר כאן יותר מן התמורה. זו כאונדו, דרא קבלת כל התמורה, זו כאונדו, זה תודו הזוטדו, שמשקפת מציוד הרווח, כי הייתה קונסגי וכאונדו ועושה לוקרו, בפועל, נהיהו, מחייב להפריש מסר כספים. מה שכן מחירת סחורה, אם רק התחייבות תשלומים, וזה פשוט לדעתי. Mas uma coisa que só tem uma obrigação de pagar, né, um compromisso de pagamento, isso aqui não é suficiente para pagamento e não precisa tirar uma série de pessoas. Vamos ver a página próxima, Alahá aqui do Rav Osler, que é bem, bem, bem interessante, a respeito de inflação. O pessoal lucrou um certo dinheiro, mas com a inflação o lucro não é tão grande. Será que você vai, se calcula a inflação ou não? Fala para o Moshe Feinstein. Tá, e aqui é importante... Brasil, todo mundo tem inflação, a questão só quanto, tá bom? Brasil agora está muito alta a inflação. O que é interessante, é que o Moshe Feinstein, como sempre repito para vocês, faleceu em que ano? Você não lembra, 86, tá? Às vezes eu falei nos shiur de segunda e quarta e falo, já falei para vocês e não falei, tá? Não, pode ser. Ele faleceu em 86. Então a chuva dele vem de antes de 86. Hoje o mercado financeiro, é uma coisa que todo mundo entende... Ele já em 86 já tinha clareza de muitos pontos que a gente vai entender aqui, tá bom? Então vem, ele fala assim: Dinan Maser Ksafim Utalui Beharvacha Mamash. O conceito de Maser Ksafim depende no lucro mesmo. O Perot Shahuzlu, e se eu tenho frutas que desvalorizaram, inflação, o UFC é considerado que você perdeu esse dinheiro, você não lucrou. Então se eu ganhei 10 reais, mas esses 10 reais. Já não valem 10 reais, tá bom? Ou seja, eu investi aqui 20 e eu vendi por 30. Mas quando eu vendi por 30, o 20 não vale 20, o 20 vale 22. Perot Huzlu. Esses dois é considerado que eu perdi, eu só ganhei 8. O Perot Shinitiakiru Hureva. E se as frutas valorizaram, isso é um lucro, ou seja, desinflação. Isso já é um caso praticamente raro, tá bom? Belachen Matbeodeilo. Então, nossa moeda, Sheikha Behuzula Veyukra. A nossa moeda, às vezes, tem valorização e desvalorização de moeda. Deloshayakrachivam Tiva Mamash. A moeda não tem um preço fixo, ela não é Tiva. Lachem, Keiman Shiadu Alakol, Shehuzal Hu Behamat Beot. Já agora é claro, uma vez que tem uma desvalorização ou valorização na moeda. Danyarod Emechevot Lerevach. O papel, não é considerado que eu ganhei papel. Eu ganhei uma nota de 100 dólares, você não vai pelo papel, você vai pelo valor dos 100 dólares. Mas, Shebai Tchekanarif Neser Shanim, aya 1000 pound be England, ou 1000 dólar be Minateno. Por exemplo, o cara comprou uma casa 10 anos atrás e valia 1000 pounds em England, na Inglaterra, ou 1000 dólares na nossa Medina, ele estava nos Estados Unidos, E agora ele vendeu por 2000. Kola 1000 shelakachata. Ela mas chave ela para imediatamente negue da elef de meias de não ter outro. Fala para Moshe Feinstein, não é? Ah, você ganhou 1000, você comprou por 1000 e vendeu por 2000, você lucrou 1000. Não. Você precisa ver quanto que é o 1000 de hoje. E, em relação a isso, ver qual que é o teu lucro. Se o 1000 de hoje é 1300, você só ganhou 700, você não ganhou os 1000 inteiros. Continuamos com Moshe Feinstein embaixo. Vamos pular agora, né? Na marcação. Mas vale. Mikheman shelo lechol davar huzlu a pountim da dolarim bechave. Agora vamos ver, escuta, em relação à Coca-Cola, antigamente era um dólar, hoje é dois, mas em relação à batata Ruffles, antes era um dólar, agora é 1,50.
Tipo,
exatamente, qual que é o teu parâmetro? A Val Miquel Angelou quando lavar a pound e na dólar em chave. Não é para todo mundo que o dólar e o pound, né, tá igual. Tem coisas que tem outros fatores que fizeram subir o preço. E não é só inflação. Por Por exemplo, uma marca virou mais famosa, agora está mais caro o tênis dessa marca. Então, o tênis da Nike estava 100, agora está 200. Mas a inflação não foi 5%, só foi 5%. Você não vai pelo, por isso, você sabe, às vezes tem outros fatores. Então, você precisa ver o que decide. É o que a maioria do pessoal compra, coisas, necessidades, e compram sempre. Quanto que subiu na comida? Você precisa pegar coisas que são as necessidades básicas, tá bom? Talvez conta de luz e gás entra nisso. E água. Aluguel, talvez. Coisas que são... Que
você...
Tá bom. Salário mínimo, talvez pode ser. Uma taxa não pode ser o ouro, não pode ser a prata. A taxa da inflação é em coisas que é a tua base da vida. Tá? Ele está trazendo exemplo, comida. Que coisas gigantescas, coisas grandes como casa e imóveis. Coisas que você só compra quando você está muito confortável. Tá bom? Não dá para calcular nisso a inflação. Imóveis, terrenos. Escuta, uma pessoa compra uma casa para viver. A segunda já é um investimento, não sei o quê. Tá bom? Ou pessoa que tem muito, não é o dia a dia das pessoas. Uma casa, um terreno, esse tipo de coisa, um iate, não tem a ver com inflação. Tem muitos fatores juntos, tirando a inflação, que chegam a influenciar no preço. Não dá para rolar nisso. Vem aí a Erech. עדיין רווח לפי חשבון שינוי יוקר הפירות צריך יותר מהם מס הכספים וזה מה שנראה לי אפילו עניות דעתי. זאת אומרת, אני גם קלקולה כי אינפלציה דה מועד הריאל, isso aqui não conta como lucro. Mas, não é, que você vai ver? O básico, tá bom? Hoje, acho, ontem comentaram um montão de nomes que tem para se calcular a inflação. IGBM,
IPCA,
esse nome que vai lá, IPCA. Então, isso aqui é a base da inflação, que é o dia a dia, tá bom? Mas não é, escuta, agora tá mais caro comprar casa. Um minuto. A casa onde? Em Genópolis? Não, porque em Genópolis talvez subiu outros tipos de prédio. Então, mesmo prédio simples, valorizou. Tem outros fatores.
Mas, isso Brasil, por exemplo, tem um índice para imóvel. Você pode pegar esse índice de inflação para imóvel e talvez aplicar no que você está comprando.
Só se tua compra e venda em imóvel.
É.
Só se teu lucro é imóvel.
Sim.
Pode ser? Pode ser. Você precisa ver como que é a inflação na moeda ou nesse fator em outra.
Não sei se vai tratar sobre isso, mas aplicação financeira.
Vai tratar.
Vai tratar.
Mas qual que é a pergunta?
Não, porque qual índice você usa? Tipo, qual que é a sua base?
Então, aqui ele falou que tua base vai ser o... Vamos dizer, seria o salário básico. Ou o salário mínimo, talvez. A inflação que subiu, a porcentagem que subiu nas contas básicas. O salário mínimo tá... deveria ser dentro da luz, da água, seguro, saúde, que é o teu básico, teu dia a dia. Então, é isso que todo mundo tem hoje.
No Brasil é mais fácil, porque... Não sei se lá fora é assim também, mas... Os investimentos são... Eles chamam IPCA, que é a inflação... Mais 7%, vamos dizer. Você paga só sobre esses 7%.
Pode ser isso. Pode ser isso. Então isso não é lucro. Entendeu? Então tem uma série... Quer?
Tipo, já te tira a inflação.
Isso. Ou seja, eu ganhei 100 mil reais. Escuta. De quando eu investi até eu ganhar, quanto foi a inflação? 7%? O que sobrou? Você pode... Sobre isso você tira a série. De resto não. Fala aqui agora, o Chaim Kanievski. Eu queria ler essa parte com calma. Eu sei que vai te doer no começo, vai te incomodar, porque já incomodou todo mundo que eu falei a respeito disso. Mas ontem eu estava falando com o Charles, e eu repeti isso no Shiur, se a gente esperar na página 27 para entender melhor, eu acho que faz diferença. Eu acho que faz diferença e talvez vai aliviar para a gente. Mas primeiro vamos ler o que está escrito. Fala o Reb Chaim Kanievski no livro dele, Derech Emuna, tá bom? Em cima primeiro. Deha mekabel matana. Então, uma pessoa que recebeu um presente. Que goneiro de mecabim matanot lechatunatam. Presente de casamento. Que ele ganhou? Uma louça. Ele ganhou um faqueiro. Ele ganhou o que for. Tá bom? Imkibel chafatzim. Se ele recebeu utensílios, entzalich latet maser. Aí não precisa tirar maser sobre isso. Mas imkibel maot. Mas se você receber dinheiro de presente, precisa tirar maser ou não?
Eu diria que não.
O cara te deu chequinho, te deu $1,000. Você acha que não? Por que não?
Presente.
Qual a diferença de lucro e presente?
você é bom,
então até aqui eu achei que não ia te incomodar. Presente é algo que precisa tirar. O problema é na próxima frase.
Os outros presentes. Porque um presente.
Porque é dinheiro sim, outro não? Já vamos ver isso. Já vamos ver isso. É boa pergunta. Isso aqui é o primeiro vídeo que eu mandei. Então, você assistiu um outro que eu não assisti quando eu mandei? Fala, Mike, Baruch Haba. Vou tentar te desculpar. Não, óbvio, tranquilo. Mas, como se fala? O primeiro vídeo que eu mandei, você não prestou atenção. Não, Raza Shalom. Então, mas tranquilo. Já vou explicar. Já vou explicar o que ele falou. Que lá eu achei que ele falou uma coisa muito, muito, muito interessante. Vamos achar aí a postura.
Tem.
Essa é a última, o que você acha?
Colocar na capa.
Então fica com essa. Então vamos voltar. Estamos na página 25, vai, vamos recomeçar esse assunto, tá bom? Porque aqui é meio que assunto novo. Fala Rav Chaim Kanievski, página 25. Vem Mekabel Matana, uma pessoa que recebeu um presente, que goneiro de Mekabli Matanot de Chatunatam. Por exemplo, uma pessoa que recebeu presente para casamento. Im Kivel Chafatzim, se ele recebeu utensílios, tá bom? Recebeu louça, faqueiro, o que for. Antes de ter macer, não precisa tirar macer. Escuta, esse faqueiro vale R$2.000, não precisa tirar R$200, é teu. Im Kivel Maot, mas se ele recebeu dinheiro, sim precisa tirar macer sobre isso. E o problema é nas próximas cinco palavras. Então essas cinco palavras eu vou ler, eu vou traduzir. Sim, como eu lá vocês, vamos ter paciência, tá bom? Afilo bishvili knodavar mesuyam. Mesmo que alguém jogou, né, e te deu R$10.000 para você comprar um carro, você precisa tirar uma macer. Precisa. Te doeu isso? Óbvio que doeu, porque doeu para mim, doeu para todo mundo, sem entender o que está escrito aqui. Então, aparentemente, antes do Davar Mesuyam, eu quero fugir do Davar Mesuyam, eu quero explicar o que o Nissim perguntou no começo. Então, qual é a diferença de receber um presente e receber dinheiro? Então, qual que é a diferença? Então, o Baruch Fried me explicou, no primeiro videozinho que eu mandei no grupo, ele explicou assim. O Maser, a gente começou o nosso curso, né, essa parte do curso, que é uma grande, grande discussão se ele é da Torá, se ele é de Rabanan, se ele é um Minhag. E a gente vai mais com a Shitot, que chega a ser de Rabanan e Minhag, tá bom? Então, já que é assim, a gente precisa entender do que você tira a Maser. Do que você tira a Maser. E o Maser se tira do lucro. Você só tira a Maser do lucro. Não é de qualquer ganho. Maser desafia um costume, é um de Rabanan, do que você lucrou. Do que você lucrou. Então, quando chega em impostos, escuta, não lembrei. Quando é macer tvuá, o macer da Torá de trigo, o que você ganhou, você tira. Aqui não é do dinheiro. Não é do dinheiro, do que você lucrou. O que você não lucrou, você não precisa tirar. Tá bom? Então, já que é do lucro, o que você considera lucro? Você precisa calcular. Você pode calcular gastos, você pode calcular imposto. Não é do dinheiro que te entrou. Então, macer tsafim, por conceito, não é dinheiro, é lucro. Fala.
Não, minha dúvida, teve um churro, talvez eu não tenha errado.
Então, Wilson, deixa eu terminar, depois você se tira a dúvida. Desculpa. Continuando esse jeito de entender, um presente não é lucro. É um bem que eu ganhei. Lucro é só dinheiro que me dá de liberdade para fazer coisas e me deu um extra, tá bom? Um presente não entra dentro desse conceito. Fala.
Porque a gente estava naquela discussão, por exemplo, se você ganhar seguro e saúde da sua empresa, você falou que talvez você deveria pagar uma ação.
Então, às vezes é uma excelente pergunta. Isso daqui está linkado. Vamos ver a página e chega lá, tá bom? Vamos ver a página e chega lá, tá bom? Então, seguro e saúde, então, como fica que eu sim falei que precisa tirar macer, e não fui nem eu, é o que ora Tzedaká, em nome do Rav Shlomo Zalman Auerbach. Vamos ver a respeito de seguro e saúde, um minutinho, tá bom? Um minuto, tá bom? Então, aqui a gente está falando, você recebeu dinheiro, tira. Você recebeu presentes, livros, celulares, o que, for, não tira. Carro, não tira. O que foi aqui, eu não entendi. Se meu pai me deu um carro, eu não tiro. Se me deu dinheiro para comprar o carro, sim, tiro. E parece uma runda gigantesca. Imagina só, o teu pai chega e fala, Nissim, Mabruk, ai, você vai casar no dia de amanhã, te deu R$1.500.000 para comprar um AP. Aí você vai lá, tira R$150.000. Agora você não tem dinheiro para comprar um AP. Um minuto. Pai, eu não tenho dinheiro para comprar um AP. Como não tenho? Eu te dei R$1.500.000, o preço do AP. Não, mas eu tirei macer. Eu te dei dinheiro que eu já tinha tirado macer. O que a gente leu por enquanto até aqui? Precisa tirar. Aparentemente, precisa tirar. Fala para o Chaim Kanievski embaixo. Shamati. Eu escutei. Shekeno hora maran ha chazonish. Eu escutei que assim o Chazon Ish ele deu para sacar lá, assim que ele falou. וכן מצד בספר מעשר כספים עמוד ריש חווה ושם תשובה ללוי שנוהגים ליתן מעשר מן הדרונות. אתה בוא? כי סוברי פרזנצ'יס נאום סיציר המעשר אבל עם האות נידוניה מה דו ג'ינירו כזה הסבי או ג'ידוצ'י ומושב מעשי מובא בכל אחרונים תודו זו אחרונים פעלו רב חיים קניאבסקי תודו זו אחרונים שמנהג לתת מעשר פסידת של המעשר וכנל וכן מכל מאות מתנה קוקר ג'ינירו כזה הסבי ג'פרזנצ'י שיר המעשר ומרן זה למרתם E Maran, não sei quem se refere, se está falando do pai dele, o Stipler, ou do próprio Chazon Ish, tá bom? Ele falou o motivo, Shehanoten ma'ot, afilo liknot davar mesuyam, eino matpit kolkach, ima mekabel yorit satle ma'aser. Aqui vale a pena sublinhar, porque aqui é um ponto que me deu uma abertura para pensar. Falou o Maran, eu não sei se é o Stipler ou o Chazon Ish, sabe por quê? Do dinheiro que eu ganhei 10 mil reais de presente, se eu tirar mil, Hatam, Shanotem Maot, quem me deu o presente, a filha de Klodavar Mesuyam, mesmo que ele me deu 10 mil reais para comprar um carro, não sei que carro sai nesse valor, mas comprar uma moto, ele não makpit kol kach, não incomoda tanto ele, e não me cabelo oritzat de maser. Se o cara que recebeu o dinheiro vai tirar um pouquinho, 10% para o maser, não incomoda quem deu. Velachem, Hayaf, por isso que você é obrigado. ואם על ידי זה שייתן המסר לא יספיק לו לקנות הדבר אתה קרא מדיעו 10 מיל היעס וכמו פראו מהמות אין איזה שכה מייס תשירי מיל היעס 9 מיל וכמו פראו מהמות שנתן עבורו ויש על איתו לא מאוד אחרים יקרא לו ואת שלא מי ג'ינירו ירשו יצקופה Desculpa, eu não tenho outros dinheiros para tirar Maser. Eu não tenho dinheiro do lado. Irshom, alava maser lechov, anota que você deve para o maser mil reais. Usa os 10 mil para tua moto, mil reais você deve para o maser. O que cheio rali para, e quando você tiver dinheiro, você paga, você tem uma dívida com o maser. Vechen hora maran za lechatan echat, assim maran, de novo, não sei se o Chazon Ish ou o Stipler, se é o pai dele ou o tio, ele me falou para um noivo, shenat nulo horav maod miknot dirá, o pai deu dinheiro para ele comprar uma casa. Veim yorida maser, lo yaspik ledira. E se o casal tirar a maser, não vai dar para comprar a casa. Sheirishom alava maser, anota o maser. Lechof, que eu tenho uma dívida. O emesher asman, e com o tempo, com a vida, e pareno, você vai pagar. Avali maviv, o hamiv, lo hiknu lo etakesef. Mas se teu pai não te deu o dinheiro, não te deu o dinheiro. Ela hukonelo etadira. É o pai decidiu comprar uma casa. Tá? Então ele quer te dar uma casa de presente. Ele só te deu o dinheiro para fazer o pagamento, para fechar. Quem não te dá ainda quer se já que o dinheiro não é teu, não te deu dinheiro para comprar uma casa. Ele te comprou uma casa e te deu dinheiro para pagar. Nesse caso, óbvio que o filho não precisa tirar a massa. Então, Rabotai, eu conheço muitas pessoas, eu conheço casos de pais que vê que o filho não está decidido e não sabe que casa quer e não quer sei lá o quê. Ou, por exemplo, eu casei meu filho quer ir para Israel. Quer ir para Israel? Então eu vou comprar agora para ele uma casa para ele ficar pagando condomínio IPTU? Então, quando você voltar de Israel daqui 2 anos, eu te compro a casa. Daqui 5 anos, eu te compro a casa. Agora, o outro lado, o lado da noiva, fala, meu Deus, eu quero dinheiro na mesa. Até não ver dinheiro na mesa, daqui 2 anos, já estão casados com filho, quero dinheiro na mesa. Então chega os dois pais e coloca o dinheiro pro casal. Fala o quê? Para comprar a casa. Quando vai comprar? Daqui 2 anos. Aparentemente, a gente está falando aqui que ele precisa tirar uma série desse dinheiro. Mas, ou melhor, você desses 1,5 milhão, ele tirar 150, agora não dá para comprar a casa. Então pega uma dívida de 150 mil reais para uma série. Quanto tempo vai demorar para o cara pagar isso? Aparentemente, é isso que está escrito aqui. Aparentemente, isso que está escrito aqui. E é uma rumra gigantesca. É uma rumra gigantesca. Então eu gostaria de ir com vocês para a página 27, antes da 26. A segunda parte, tá bom? Tzedakah u'mishpat. Fala o, se eu não me engano, era Bloy, que é o Tzedakah u'mishpat. Eu não estou nessa primeira parte, nessa segunda parte. Alpins varot, desculpa. Mikol makom nire. Me parece, falou Rav Bloy. Bemishenat nulo matanah. Uma pessoa que deu um presente para o outro. Ou me cabelo kitzvah, almenat shelo yaser. ou ele recebe o dinheiro que for, mas ele condicionou, não quero que você tire Maaser. Sheni Yachol Leshanot Midat Anoten. Se eu te dar, Mike, 10 mil reais para não tirar Maaser, você não pode tirar Maaser disso. Não pode. Então, eu vou falar com o Shem Mishpat, Siman Reish, Mem Alef, Saiv Hei. Ela, Sheim Yesh Loi Akhnasam, Makom Acher, se você é um cara, eu te dei 10 mil reais, e Baruch Hashem, você tem salário, tudo, você lucra. Você tem outras entradas, você tem outras entradas. Veja o que dei para dar Sato, e Baruch Hashem, você está confortável. Então, nesse caso, Hayav Laser Kenegdam. Então, eu dei para o Mike, Baruch Hashem, ele tem bom salário, ele está tranquilo, ele está bem, ele ganha agora 10 mil reais de presentes meu. Por quê? Sei lá. Marmitza do filho, eu dei para ele 10 mil reais. Tá? Dei para ele, não para o filho. Ele fala, escuta, meu Deus, eu não quero que você tire a macer. Esse dinheiro é teu, usa para pagar a festa. Se você já tem outras entradas, você está confortável, tira mais mil reais por fora. Tá bom? Veimelo! Mas se você não tem um salário tranquilo e uma coisa tranquila, a rebelava a repatur. De qualquer jeito você está patur. Então está escrito aqui uma coisa muito interessante. O Rav Lloyd está falando uma coisa interessante. Se eu te dar um dinheiro para não tirar macer, você não precisa tirar macer. Então agora eu te pergunto. Se teu pai chegar e te dá 1,5 milhão de reais para comprar uma casa, e ele descobre que você tirou 150 mil reais, ou você não vai conseguir comprar a casa ou comprar uma casa pior. E aí teu pai chega e fala, por que você comprou isso? Você tinha dinheiro para comprar 180 metros, que você está com 140? Não, pai, só tinha 1,350 milhão. Xum, eu te dei 1,5 milhão. Não, tirei Marcelo. Ele vai gostar? É o mesmo pai, não? Mas não é o pai de vocês, é qualquer pai. Ele não vai gostar. Ele deu para uma coisa. E nesse caso, mesmo que ele não falou explícito, óbvio que é como se fosse que ele falou, eu não quero que você tire.
Mas eu tenho condição, eu preciso tirar.
Por fora, não nesse dinheiro. Você precisa estar confortável que isso não vai te machucar.
Tudo bem, mas sim.
Se normalmente quando um cara casa, não necessariamente ele tem como tirar macer do dinheiro que o pai deu para comprar uma pé. Normalmente. São casos raros quem conseguiria. Caso que eu te contei, que a gente acabou de fazer aqui de Israel, por exemplo. Normalmente o casal aqui ganhou 2 milhões de reais, não tem 200 do lado, não tem por outro lugar. Vai para colher, vai para celular, mesmo se não for para colher, está começando um business, ele está com salário de 6 mil reais, aonde ele vai tirar? Não, mas ele já está trabalhando há 3 anos antes de casar, sim, ele ganhou até agora 4 mil reais, quanto dinheiro ele já tem do lado? Entendeu? Se ele tem, pode ser. Então agora se a gente voltar, se vocês lembram, eu mandei sublinhar uma linha lá no Prime KNS. O Chaim Gnesk, ele falou, o Maran Zal Amaratam, meu rabino falou o motivo, eu não sei se é o pai ou o tio, não, o pai dele foi um gadol, ele saiu do Saipro, o tio foi um gadol ador, dois dolim, falou que uma pessoa quando der, ele não se incomoda que tira daí uma coisa pequena. Então agora eu te pergunto, se eu te dar 100 reais, se eu tirar 10 eu não me incomodo, mas se eu te dar 1,5 milhão, mesmo que ele falou aqui de noivo, tá? E eu, Makpid, já não é o motivo que ele falou. Então não sei nem se o Reb Chaim Kanievski iria discutir. Vamos repetir. O Reb Chaim Kanievski falou, recebeu dinheiro de presente, precisa tirar uma cera, mesmo que eu te dei dinheiro para algo. O que é algo? Ele trouxe o caso embaixo, eu te dei dinheiro para você comprar uma casa, para um noivo comprar uma casa. Agora eu falo, qual que é o motivo? O Stipler falou, sabe qual é o motivo? Eu acho que o Stipler, ou o Hazanish, o Marana aqui que ele vai trazer. Porque quando alguém dá dinheiro, ele não se incomoda que tira um pouquinho para tzedakah. Não se incomoda. A gente acabou de ver no Rav Bloy que se eu te dei em condição de não tirar macer, eu não quero, você não pode tirar macer. A não ser que você está muito confortável por fora. Se você não está confortável por fora, e agora eu volto para o caso, se dá, o teu pai quer te dar um carro, te deu 120 mil reais para comprar um carro. Você tirou 12 e você comprou um carro pior. Que é isso? Eu sou balde da cá, eu tiro o homens, teu pai vai falar. Eu às vezes mais de homens, porque dei marxorô, xerexarlô. Acabou de vir aqui uma noiva órfã e eu comprei uma pepa a ela. Escuta, eu não estou com medo de destacar. Mas eu queria para você um carro de 120. Isso que eu queria para você. Então quando teu pai dá, ele dá para você ter. Se ele deu para você ter, e você sabe que ele vai se incomodar, o Rav Bloy falou que você não pode tirar uma série disso. A não ser que está confortável para você tirar 12 por fora, não disso. Aqui é os 120 que você vai gastar para a causa que teu pai deu. Sendo assim, vamos voltar para o Chaim Kanievski. Falou, sabe por quê? O cara precisa dar, porque não me incomoda quando eu te dou se tirar um pouco. Mas se eu sim me incomodo? Eu não sei se ele concordaria. Conforme o jeito que a gente está falando do Rav Bloy, pode ser que mesmo o Rav Chaim Kanievski está concordando com isso. Sendo assim, o caso que mais dói para a gente, mais me incomoda a gente quando a gente estuda o Derech Emuná, pode ser que não é o caso exato. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Então, vamos voltar. Estamos na página 26, onde o Orach Tzedaká, ele discute uma alahá muito interessante. Alahá é assim, Sheila, fringe benefits, tá bom? Misha Hevra Shoved Bishvila Meshalemet Bituach Refui Bishvilo. Qual que é o caso aqui? O caso a gente está falando que uma pessoa vai trabalhar numa empresa e essa empresa, ela paga o seguro saúde dele. Então vamos dizer, eu recebo 8 mil reais de salário mais o valor do seguro saúde. Beofen Shemishtarshei Leile Apoel Gimel Alefim Dodar Leshana. Numa situação que você acaba economizando 3 mil dólares por ano, tá bom? Então, vamos colocar assim, você tem 250, não sei, por aí, de dólares por mês. No ano você economizou todo esse dinheiro. A questão é, será que você considera que essa pessoa, ele está ganhando 8 mil reais mais o seguro-saúde, ou o seguro-saúde é um benefício, como se fosse um presente, que a gente falou de presentes não financeiros, sim presente de um celular, um carro que for, não se tira mais sério. Vezeus chartzadik she ovrim avur chevrazu, ovdim, deve ser aqui. Isso aqui é parte do salário, né? Shim lo hayta chevra meshalemet avuru, haya mukhrach leshalem be'atzmeit habituach. Se a companhia, se o meu empregador não me pagasse, eu ia estar pagando sozinho. Haim ze nechshav ki achnasa vechav leshalem maser alav. Será que isso aqui é uma achnasa? Isso aqui é parte do meu salário. Então, vamos dizer, né, 8 mil reais, mas vamos pôr 3 mil reais de seguro. Eu ganho 11 mil reais, meu macer é 1.100 reais, ou meu macer é somente 800 reais dos 8 mil. Entendeu? Essa é a pergunta que perguntaram para o Orach Tzedaká, tá bom? A respeito de seguro e saúde. Se eu não me engano, era Shlomo Zalman Oirbach, tá bom? Então, para a gente entender, vamos explicar os dois lados. Vamos explicar os dois lados. De um lado, vamos dizer que eu estou procurando um trabalho. E nesse emprego que eu estou procurando, eu sei que eu preciso de 10 mil reais, 11 mil reais por mês. Se eu souber que eles pagam 8 mil reais, eu não vou entrar nesse emprego. Por quê? Porque eu não pago o que eu preciso. Só que quando eu vi que eles pagam seguro-saúde, eu já ia gastar em seguro-saúde. Se eu já ia gastar seguro-saúde, então eu entrei nessa empresa, eu estou me considerando que eu estou ganhando 11 mil reais, até mais do que os 10 mil que eu estava esperando. Sendo assim, eu recebi 11 mil reais por mês. Se eu recebi 11 mil reais por mês, porque eu não tiraria macer. Por outro lado, aqui eu só recebi 8 mil. 8 mil é dinheiro, é revach. Já os 3 mil do seguro, porque não é igual o caso que eu recebi um presente, que se eu recebi um carro, um celular, o que for, eu não preciso pagar macer sobre isso. Tshuva. יש לתת מעשר מביטוח רפואי שמשלמים עבורו. אבל אם הוא אדם כזה שמעצמו לא היה עושה ביטוח רפואי, הרי זה פתור. Então, responde aqui Rav Shlomo Zalman Oirbach, que óbvio que precisa tirar מעשר desses 3 mil reais também. Mas isso é só se eu sou uma pessoa que faria seguro-saúde. Mas se eu sou uma pessoa que eu vivo com SUS, eu não tenho problema. Ah, eu já tenho seguro-saúde, por que não usar? Então, nesse caso, você seria isento. Então, vamos resumir. Isso aqui é muito simples. Se você é uma pessoa que gastaria isso, é igual, eu acho que a gente já comentou em outros shurim, ou vale alimentação, né? VA, me falaram que chama aqui. Vale alimentação. Se eu estou economizando, eu deixei de comprar comida porque eu tenho vale alimentação, óbvio que precisa tirar macer. Óbvio que precisa tirar macer de vale alimentação. Mas se esse vale alimentação eu não uso ele, não usaria. Ah, uma vez que eu tenho, eu tiro e vou lá e compro uma água no bar com vale alimentação. Nesse caso, óbvio que você não precisa tirar. Eu tenho água do bebedor na empresa, eu tenho água, sei lá, eu bebo da pia, o que for, óbvio que eu não preciso tirar. Então aqui vai depender. Se isso aqui é parte do teu salário, porque você gastaria esse dinheiro, você gastaria, tá bom? Então, ou seja, eu preciso fazer seguro-saúde. Eu pesquisei seguro-saúde, então, em cima disso, eu preciso de 10 mil reais por mês. Agora que eles estão pagando 8 mais seguro-saúde, óbvio que isso aqui é salário, mas se eu sou uma pessoa que eu quero 10 mil reais por mês, tá bom? Agora, seguro-saúde. Eu não vou gastar seguro-saúde com 10 mil reais. O que dá para fazer? Eu ainda vou gastar uma quantia tão importante do meu salário em seguro-saúde? Eu não estou pronto para fazer seguro-saúde. Agora eu entro numa empresa que está me pagando salário mais seguro-saúde. Ah, agora que eu tenho, por que não? Óbvio que nesse caso eu não preciso tirar macer porque eu não faria seguro-saúde. Dentro daqui a gente entra num outro ponto que eu acho que é muito importante. Vamos dizer que eu saí pesquisar.
E eu, para minha família, faria, sei lá, Bradesco, Sudamérica, qualquer um seguro um pouco mais simples. Ah, não tem Einstein. Desculpa, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou para gastar todo esse dinheiro para ter um seguro tão mais alto para Shelonei Damitzarot, que nem cheguei a usar. E se usar, é pouco. Então, eu não estou pronto a pagar um seguro caro. Então, eu pesquisei e eu faria para minha família um seguro saúde que custa R$2.000, R$3.000 mês. Agora eu entrei numa empresa, eles estão me dando um seguro saúde que custa R$5.000, R$6.000 mês. Ah, mas tem Einstein, tem Fleury, tem muitas mais vantagens. Nesse caso, eu acho que o dinheiro que você estaria pronto a pagar, ou seja, os R$2.000 que a gente comentou, sobre isso você está ganhando os extra R$3.000 que você não gastaria, você não precisa tirar. Então, se a pessoa vai ganhar, vamos dizer, R$10.000 mais um seguro de R$5.000, ele só faria um seguro de R$2.000, ele precisa tirar uma cera em cima de R$12.000, não em cima de R$15.000, e também não só em cima dos R$10.000, porque seguro saúde mais simples ele sim faria, tá bom? Então, vamos terminar aqui o Tzedakah Mishpat. A gente já leu, né, a parte final dele na página 27, quando a gente falou a respeito do alguém que deu um presente para não tirar maser, mesmo que deu presente de dinheiro, e a gente tentou explicar que isso seria também, eu acho, que daria para colocar no Reb Chaim Kanievski, no Derech Emunah, que ele trouxe o Beshem Maran, que a gente ficou em dúvida se é o Staitor ou o Chazonish, que todo motivo que se eu dei R$1,5 milhão para o meu filho comprar uma casa, eu preciso tirar maser, é porque ele não se incomoda de tirar uma parte pequena, mas se eu sim me incomodo, talvez ele não faria isso, e a gente viu isso explicitamente no Tzedakah Mishpat, né, que não precisa tirar maser se eu te dei para você não tirar maser. Aqui tem um outro caso, no começo do Tzedakah Mishpat, Vassomer, página 27. Vassamuch al Shulchan Chamiv. Uma pessoa que ele vive do sogro, vamos dizer assim. Ele casou, os primeiros 2-3 anos, o sogro decidiu que vai sustentar ele. Ayen Sefer Maser Ksafim Perigudalef Anafbeit Seif Tetzayim Beshem Shut Peata Sadeh. O Mashma Mitvarav, o que que sai desse livro Maser Ksafim, tá bom? Shut Peata Sadeh. Sheim Samuch Sheim Samuch al Shulchanu Mamash Bechilav Ishtia. Se ele está 100% apoiado no sogro, ou seja, ele come lá, ele bebe lá, ele vive na casa do sogro. Eu não sei se que negdan. Óbvio que você não precisa tirar maser do que você está ganhando. Vafim não tem loquece tumurat arochot. E mesmo se, vamos dizer que hoje meu sogro fala: escuta, eu não vou estar em casa, não vai ter janta, pega aqui R$500, pega aqui R$200, pega R$300 e vai comer um papai com tua esposa. Nesse caso, o que eu estava achando, não precisa tirar maser. Elem que não tem leharbot ksafó, kaspó, desculpa, a não ser que o sogro deu um dinheiro para ele ter a mais. Não é para cobrir a comida, é um extra, é uma mesada, é uma semanada, né? Nesse caso, ele fala que sim, precisa ver chilur, mas precisa entender, fala o Rav Bloy, qual que é a diferença exatamente dos dois casos, se ele deu para você comer ou se você deu para leharbot kaspó. Vem menos samuch mamash al shulchanó, mas vamos dizer que você não está samuch al shulchanó. O que quer dizer? O sogro falou, eu vou te sustentar por um ano. Primeiro, 1-2 anos de casado, quero que você fique no colel, eu vou te sustentar. Não é que você vai comer lá, você come café da manhã, almoço, jantar. Não, ela não tem lot meio colot saltado que me chama. Ele deu para ele o dinheiro que ele precisa gastar mensalmente, tá bom? Vem lá, Michelot Klum, ele não tem nenhum dinheiro. Ele está num colégio, ele foi para Yeshivat Mir, não ganha nada, tá bom? Mas o que? O sogro manda para ele $1,000, $2,000 por mês para ele viver. Então, nesse caso, o que aconteceu é, né, vamos dizer, ele fez um cálculo, o sogro fez um cálculo, falou, escuta, você não ganha nada do colégio. Quanto custa um aluguel? Vai, $600. Quanto custa contas? Mais $200, $300. Quanto custa comida? Ah, então, escuta, $2,000, $2,500 é suficiente. Ele manda para ele $2,500 e ele não tira, e esse avrech koilen, né, no caso, não precisa ser só avrech, tem muitas pessoas que saem trabalhar, e no começo da vida de casado, ele está terminando faculdade, ele não está trabalhando, ou mesmo que ele está trabalhando, ele ganha muito pouco em relação ao que ele precisa para sustentar uma família, tá bom? Mas já no caso, vem no Michelot Club, ele não tem nada dele, o sogro dá para ele, né, 10, 15, 20 mil reais por mês para ele começar a vida. Direshen Yacholot Simaser. Fala aqui o Rav Bloy, eu acho que ele nem pode tirar maser, ou seja, vamos explicar melhor. Se eu chegar para o meu sogro e falar, escuta, você me deu R$10.000, eu preciso mais. Ele falou, por quê? R$10.000 paga. Ele falou, não, só me sobrou 9, eu tirei 1.000 de maser. Ele falou, um minuto. Então, você está tirando maser para eu pagar? Fala o Rav Bloy, você não pode tirar maser sem avisar teu sogro. Você precisa pedir permissão para quem te dá dano dinheiro se ele te deixa tirar maaser. Mas, você não pode sem lehodia, avisar lá no tempo que dá, né, tirar maaser. Vim me odiou. E se você fala, escuta, sogro, você me deu 10 mil, eu estou tirando mil para maaser. Velo irce la tet lod meim a maaser. E o sogro fala, escuta, eu não vou pagar isso, é problema teu, patur militem. Aí nesse caso, ele está isento. Vei mieshlo mishelo, mas se eu tenho uma outra entrada, vamos dizer que eu trabalho, eu tiro 10 mil reais. Mas 10 mil reais, eu não consigo. Então, foi combinado quando eu casei, que os pais vão apoiar, cada um mais 5 mil reais. Então eu tenho 20 mil reais por mês. Dos 10 mil dos meus pais, pai e sogro, eu não preciso tirar uma cera, a gente falou. Mas eu tenho 10 do lado. Óbvio que desses 10 do lado eu preciso tirar mil. A questão é se dos 10 do lado eu preciso tirar também pelos 10 que me dão. Vem, Mishlo Mishelo. Mas se eu tenho dinheiro do lado meu, Sarich Lasser Kenegan Mamshay Mekabel. Nesse caso, eu não tiro só mil reais dos meus 10 mil. Dos meus 10 mil eu tiro 2 mil reais, porque eu tiro também mil conforme do dinheiro que eu estou recebendo. Então aqui a gente terminou, Baruch Hashem, a primeira parte da apostila, né, que equivale à primeira semana, aqui a gente já fez em duas semanas. Baruch Hashem, começamos aqui com Ilchot Maaser, e aqui Baruch Hashem, estamos aqui com a apostila já em português, onde a gente pode ler em resumo tudo que a gente estudou na página 28 e 29, já em português, um resumo, como se fosse, né, o Shur de Rabbi Yosef Greenwald, um dos Dayanim do Beis Avad, resumindo toda essa semana. Chazak Baruch, Bezat Hashem, semana que vem, a gente começa a próxima parte da apostila, né, que a gente vai ver preferências, familiares, escola, tá bom? E todos esses pontos bem importantes. Chazak Baruch.